DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite, de 17 de maio de 2022, hoje com os seguintes temas em destaque. Guiné-Bissau, reações do PAIGC e de outros partidos à dissolução do Parlamento. E a Comissão Nacional de Eleições também já falou com a DW África.
Neste momento aqui, em termos de recursos humanos, a CNE está em condições. Mas agora, há uma coisa que não depende da CNE, que é a mobilização de fundos para as eleições.
Em Moçambique, comunidade LGBTI denuncia graves violações dos seus direitos. A DW falou com algumas vítimas de discriminação.
Eu ia lá para fazer um teste de HIV, estava lá com a minha companheira e por fim a senhora que atendeu me disse que não podia me fazer o teste de HIV porque tratava-se de uma pessoa mulher e que tinha uma relação sexual com uma mulher e que isto não ocorre nenhum risco.
Angola, número de idosos abandonados pelos seus familiares na província de Benguela está a aumentar. A DW ouviu queixas de vários idosos.
Vim para até aqui, estava na rua, mas como não tenho família aqui para me visitar, estou mal sozinho. Não tenho família.
Boa noite e bem-vindos convosco, António Cascais. Na Guiné-Bissau, depois da queda do Parlamento, não param de surgir as opiniões a favor e contra a decisão do presidente Omar Sissoko Embaló de dissolver a Assembleia Nacional Popular. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Mais de 24 horas depois do presidente da República, Omar Sissoko Embaló, ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular, o país continua a aguardar pela nomeação dos novos membros do governo. As únicas garantias deixadas pelo chefe de Estado são as permanências no executivo do primeiro-ministro Nuno Nabian e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu. O jurista Kabi Sanyá chama a atenção sobre as limitações do próximo governo, que não contará com a fiscalização do Parlamento.
Este governo terá que exercer as suas funções em termos de gestão, digamos assim, corrente do país. Mesmo ao nível do orçamento, que é um dos instrumentos mais importantes da governação, terá que fazê-lo via duodécimos, não podendo, de facto, exceder este limite que é meramente de gestão dos assuntos correntes do país.
A decisão de Omar Sissoko Embaló de dissolver o Parlamento guineense está ainda a ser analisada em sede dos partidos políticos. Segundo vários observadores, as consequências políticas são imprevisíveis. O Partido da Renovação Social, que desde o início se mostrou contra a queda da ANP, continua em silêncio. O PAIGC, vencedor das últimas eleições legislativas, mas atualmente na oposição, continua, pelo segundo dia consecutivo, em longas reuniões, depois das quais deverá comunicar a sua posição em relação à crise política instalada na Guiné-Bissau. A União para a Mudança, um dos seis partidos com assento parlamentar, não reconhece a decisão tomada na segunda-feira por Omar Sissoko Embaló. Armindo Anden, secretário permanente do partido, apresentou à DW África as razões de a União para a Mudança não se aliar ao presidente da República.
Os atos deste presidente eleito não são válidos para as autoridades, para a população, porque não é um presidente investido pela Assembleia Nacional Popular. Bom, nós temos que esperar a ver como é que as coisas vão evoluir. Que, em princípio, a Assembleia Nacional Popular terá que se pronunciar para ver se aceitam ou não aceitam que um presidente eleito possa dissolver uma Assembleia que é uma autoridade juridicamente e constitucionalmente válida.
Esta terça-feira, o presidente guineense reuniu-se com os membros do governo ora demitido, na ausência do primeiro-ministro Nuno Nabian, que se encontra fora do país. À saída do encontro, Augusto Gomes, dirigente da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, formação política liderada por Nabian, mostrou-se a favor da dissolução da Assembleia Nacional Popular.
Nós, como partido que se milita pela paz, pelo entendimento, pela aproximação política, acompanhamos sempre uma decisão soberana do Sr. Excelência Presidente da República na sua magistratura, como o primeiro magistrado do país, no seu relacionamento com as instituições da República.
Ao dissolver a ANP, o Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, convocou eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro próximo. Num comunicado lido pela voz do seu presidente, Fodé Karamba Sanyá, o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento lamentou a queda do Parlamento, mas já tem olhos postos nas legislativas.
O novo governo de tudo fazer para que as eleições tenham lugar na data prevista. Exigir que o caderno eleitoral para as próximas eleições se inclua todos os cidadãos com capacidade eleitoral ativa, até o dia da votação.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau só hoje começou a trabalhar na preparação das legislativas antecipadas previstas para 18 de dezembro. Perguntámos ao presidente em exercício da CNE, Mpabi Kabi, se estão reunidas as condições para a realização das eleições em dezembro.
O que posso dizer agora, a data já está dita, que é dia 18 de dezembro. Neste momento aqui, em termos de recursos humanos, a CNE está em condições de tudo. Mas agora, há uma coisa que não depende da CNE, que é a mobilização de fundos para as eleições, que é do governo, da responsabilidade do governo, e também ainda não temos o caderno eleitoral. Estão em preparação, questão de fazer um recenseamento novo para a fim de ter já um caderno que se possa usar nas eleições que se avizinham. Porque o caderno das eleições passadas, com problemas que tinha na altura, entende-se que deve fazer um novo recenseamento.
Mas em termos financeiros, a CNE já tem um orçamento para as eleições?
Neste momento aqui não sei dizer ainda, porque só ontem aqui foi anunciada que haverá eleições daqui a mês de dezembro. Então, a nossa máquina em termos financeiros agora está a funcionar, para ver quanto é que pode ser o valor necessário para o efeito dessas eleições.
Palavras de Mpabi Kabi, presidente da CNE da Guiné-Bissau, e é precisamente sobre esta questão que incide a nossa pergunta do dia, que é a seguinte. A Guiné-Bissau estará preparada técnica e financeiramente para organizar eleições antecipadas para a Assembleia Nacional Popular? Várias respostas já foram enviadas para o Facebook da DW África. Kassama Fodé, não vai haver eleições nenhumas, agora é regime ditatorial oficialmente. Esta é a opinião deste nosso usuário, Kassama Fodé. E Adulai Kandé diz, acho que sim, tecnicamente a Comissão Nacional de Eleições está preparada para organizar eleições antecipadas. E, finalmente, uma opinião de Moçambique, de Reginaldo Hortêncio, ele diz, financeiramente a Guiné não está preparada. Foram apenas alguns dos comentários que já recebemos. Como sempre, vamos ter tempo no final deste programa para ler mais alguns comentários dos nossos ouvintes e usuários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O vice-presidente do Botswana está em visita à província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, num encontro com militares da SANIN, em Moeda, Slambra. Tsoguana apelou à determinação, resiliência e perseverança no combate ao extremismo violento naquela província moçambicana.
Esta batalha não é fácil. Vocês estão a atravessar um terreno nada fácil. Vocês combatem um inimigo numa área que vocês não conhecem, mas eles conhecem o terreno. Por isso peço-vos que façam redobrados esforços para que os inimigos possam ser derrotados.
O vice-presidente do Botswana aterrou na tarde de segunda-feira na cidade de Pemba, tendo-se reunido com quadros militares e dirigentes da missão da SADC em Moçambique para se informar sobre o combate ao terrorismo nesta província. A visita do vice-presidente do Botswana termina esta quarta-feira. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva exortou hoje o país a assumir a meta de eliminar totalmente a pobreza extrema e garantiu que Cabo Verde vai pagar com resultados o financiamento do Banco Mundial ao projeto de capital humano no valor de 24 milhões de euros. Em Angola, o presidente João Lourenço autorizou a celebração do contrato no valor global de 14,7 mil milhões de kwanzas, 34,1 milhões de euros, para a construção do Centro de Formação Profissional de Jornalistas, Cefojor, na província do Uambo.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde a comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero e intersexo LGBTI denuncia graves violações dos seus direitos. No Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, que hoje se assinala agressões psicológicas, intolerância, discriminação e o preconceito são apontadas como as principais manifestações dessas violações, tal como nos conta Ernesto Saúl a partir de Maputo.
Apesar de Moçambique constar da lista dos países africanos menos hostis à comunidade LGBT, vários constrangimentos impedem o pleno gozo dos seus direitos e liberdades. A prevalência de um quadro legal permissivo à discriminação, o não reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a negação do direito de adoção de criança por casais do mesmo sexo são parte dos vários problemas, de acordo com a agremiação defensora dos direitos LGBT, Lambda. A ativista Mick Beula conta que já assistiu a uma falsa acusação de roubo contra uma lésbica num estabelecimento turístico em Maputo. Pessoalmente, diz ter experimentado a dor do preconceito, protagonizado por profissionais de saúde.
Eu ia lá para fazer um teste de HIV, estava lá com a minha companheira e, por fim, a senhora que atendeu me disse que não podia me fazer o teste de HIV porque tratava-se de uma pessoa mulher e que tinha uma relação sexual com uma mulher e que isto não ocorre nenhum risco.
Para Fau Mangore, da Lambda, Associação Moçambicana para a Defesa das Minorias Sexuais, o exercício do direito e liberdade de associação constitui outro problema. Conta que a sua agremiação está sem registro desde 2008.
O fato de não termos registro limita bastante as ações da Lambda, como também nos coloca em uma situação de risco, no sentido de não sabermos o que será o dia de amanhã.
Em Moçambique, a homossexualidade não é crime desde 2014, mas a discriminação por orientação sexual, segundo Fau Mangore, continua impune.
Cidadãos e cidadãs LGBT em Moçambique vivem sob um aparente clima de tolerância, mas de não aceitação.
A embaixadora dos Países Baixos em Moçambique, Annie de Vries, recorda que a homofobia é um problema universal, mas apela a uma melhor resposta do governo moçambicano às necessidades da comunidade LGBT.
Por um lado, Moçambique está a aceitar a comunidade LGBT. Ao outro lado, podem fazer mais, porque ainda não temos nas leis a proteção que esta comunidade LGBT precisa.
Os apelos ao respeito dos direitos humanos da comunidade LGBT surgem a propósito das celebrações esta terça-feira do Dia Internacional contra a Homofobia. Em Moçambique, as celebrações da data foram antecedidas pela exposição pública do vestido arco-íris, símbolo mundial de apelo ao respeito dos direitos dos LGBT. Trata-se de uma ação que se estenderá para as cidades da Beira e Nampula, centro e norte do país, respectivamente. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
E vamos agora a Angola, mais precisamente à província de Benguela, onde o número de idosos abandonados pelos seus familiares cresce consideravelmente. O correspondente Daniel Vasconcelos conta-nos as histórias de alguns dos 177 idosos espalhados por diversos lares de acolhimento.
O Lar Girassol, no município do Lobito, tem a capacidade de acolher 50 pessoas, mas devido à degradação e requalificação da sua infraestrutura, tem sob seu controle 23 utentes. O lar tem 13 dormitórios, com 3 camas em cada quarto, um refeitório, um consultório médico e outros compartimentos. Rosário Lourenço, diretor do Lar Girassol, comenta os motivos que levam os idosos aos lares de terceira idade.
São diversos problemas que muitas vezes ocorrem dentro da sociedade. Outros foram abandonados por questões de feitiçaria. Outros é porque o mau comportamento de seu familiar, que já não o querem, que se comporta muito mal. Muitos deles têm seus filhos que podiam muito bem assegurar esses idosos.
Rosário Lourenço diz que a principal dificuldade no lar que dirige tem a ver com a falta de técnicos de saúde para atender os idosos. Muitos deles sofrem de desnutrição severa.
Neste lado da saúde é onde nós encontramos muitos problemas, porque nós temos um posto médico que devia ter aí técnicos próprios para assegurar aquilo 24 sobre 24, porque em medicamentos não temos assim muito problema, porque quando nós encontramos casos assim muito complicados, nós temos que recorrer ao hospital. Um técnico não é o suficiente para estes serviços. Temos idosos e cada um apresenta a sua patologia. Nós temos aí pessoas com AVC, pessoas com problemas de reumatismo, há outros que têm problemas de intestino, casos de próstata. Ano passado, tivemos aí 3 casos de funerais.
Dona Maria Rosário conta-nos que está sozinha neste mundo. A mulher de aproximadamente 30 anos de idade fala que o seu único filho foi levado pelo pai.
Vim para até aqui, estava na rua, mas como não tenho família que estava me visitar, estou sozinha. Não tenho família,
Minha mãe já faleceu, meu pai também.
Domingos António, antigo guerrilheiro, lamenta o seu atual estado de vida. António diz que foi abandonado pelos familiares por motivos de doença.
Porque a família não queria minha família. Os que vim parar aqui nunca me beiraram. Nunca me apareceram, nem a família, nem os filhos. Os filhos foram lá no balão, mas no balão não conheço lá.
O responsável do Departamento de Ação Social, do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero de Bengala, António Vitorino, demonstrou preocupação quanto ao aumento de casos de idosos abandonados nas ruas da província, mas não quis gravar entrevista. O governo controla cerca de 177 idosos nos 5 lares de acolhimento à pessoa de terceira idade na província, 2 públicos e 3 privados. Da província angolana de Benguela, para DW, Daniel Vasconcelos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a guerra na Ucrânia, onde centenas de combatentes ucranianos que se encontravam entrincheirados no complexo industrial de Azovstal, nas imediações da cidade de Mariupol, se renderam às forças russas. A Rússia garantiu hoje que vai tratar os combatentes ucranianos de acordo com as normas do direito internacional. A França lamentou hoje a saída do Mali da organização regional G5 Sahel, considerando que a decisão compromete os esforços regionais para combater o terrorismo e reflete o isolamento da junta militar no poder em Bamako. As forças ugandesas presentes na República Democrática do Congo para operações conjuntas contra o grupo rebelde ADF retiram-se até 31 de maio, salvo novo acordo entre os dois países, anunciaram hoje fontes militares ugandesas. E na África do Sul, o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma por suborno e alegada corrupção pública num caso de aquisição de armamento há mais de 20 anos foi hoje novamente adiado para início de agosto na capital da província do KwaZulu-Natal. E ainda na Somália, o novo presidente Hassan Sheikh Mohamud agradeceu hoje ao seu homólogo norte-americano Joe Biden por ter decidido restabelecer uma presença militar na Somália para combater os radicais islâmicos do grupo Al-Shabaab, filiados na Al-Qaeda.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia, que era a seguinte: a Guiné-Bissau está preparada, técnica e financeiramente, para organizar eleições antecipadas à Assembleia Nacional Popular, eleições estas previstas para o dia 18 de dezembro do corrente ano. Eduardo Albino Có, da Guiné-Bissau, tem a seguinte opinião: não me lembro, do ponto de vista histórico, tendo em conta a minha alta idade, que a Guiné-Bissau já tenha alguma vez financiado as suas próprias eleições. Aris Cassinda, de Angola, mais precisamente da cidade do Uambo, escreve-nos o seguinte: numa perspectiva objetiva, acredito que a atual conjuntura financeira guineense não dispõe de condições técnicas nem financeiras para realizar eleições antecipadas. Mas numa perspectiva subjetiva, haverá esse dinheiro que virá dos parceiros da CDAO, o que inclusive fomentaram este ato de Sissoko para esse dissolver o Parlamento. E Rosário da Historicidade, de Xemba, Sofala, Moçambique, diz o seguinte: não está preparada a Guiné-Bissau para eleições justas e transparentes, mas a CNE está a preparar as novas estratégias para criar falcatruas a fim de iludibriar a oposição. Assim, a CNE já fez um estudo completo em concluio com o partido que está no poder executivo, portanto, tudo indica que haverá muitas fraudes eleitorais. E, finalmente, a opinião de Lafo Baldé, da Guiné-Bissau: está previsto na Constituição guineense que o prazo para a realização de novas eleições é de 90 dias após a queda do Parlamento, mas Sissoko avançou com a data 18 de dezembro. Ponto final neste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas e de todas as colegas da redação. Boa noite.